virtual e transmitida ao vivo pelo YouTube. Considerado o Oscar do jornalismo brasileiro, a premiação já foi confirmada para 16 de novembro. O evento conta com o apoio do Grupo Jovem Pan, entre outros veículos de comunicação. A live de estreia aconteceu ontem, dando início à votação dos profissionais de cada categoria e foi conduzida por Rodrigo Azevedo, CEO do Grupo Comunique-se e idealizador do prêmio.
Então a gente está aqui todos juntos para prestigiar o jornalismo, que tem um papel fundamental. Então no ano passado a gente não teve e esse ano a gente vem com esse formato novo, que é um formato híbrido. É um formato que vai mesclar o melhor dos tempos atuais, que a gente aprendeu a fazer lives, mas vai ser uma mega live.
Jornalistas de todo o país e a comunidade de leitores do portal Comunique-se serão convidados a participar do primeiro turno de votação, que ficará disponível até 30 de maio. Não há bancada de jurados e tudo é decidido pelos próprios jornalistas. Para participar, basta acessar o link premio.comunique-se.com.br. Os vencedores serão escolhidos em 3 turnos. A primeira etapa servirá para a definição dos 10 indicados de cada categoria e subcategoria da premiação. Posteriormente, os nomes serão revelados pela organização da disputa, com o público sendo novamente convidado a votar na segunda fase, de onde sairão mais 3 finalistas de cada categoria. E por fim, na terceira e última etapa, 1 vencedor por categoria. Lembrando que os vencedores da última edição não concorrem à mesma categoria neste ano.
Bom, é isso, a votação já está aberta em todos os canais aí do Comunique-se. Se você quiser que seu jornalista favorito nas várias categorias possa concorrer, você vai lá, clica e vota. É isso. Fechamos por aqui essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Continue aqui com a Pan.
Pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, 1 BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada. Cada de prêmios pra você.
Jovem Pan News.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Nesta segunda, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
Nesta quarta-feira, teve bola rolando na Copa Libertadores. O São Paulo viajou até o Uruguai e, com a equipe reserva, enfrentou rentistas pelo grupo E da competição. O estreante Orejuela marcou o dele pelo tricolor, mas o rentistas ainda empatou na primeira etapa e o resultado ficou até o final. 1-1 no placar e o São Paulo voltou à liderança, mas ainda não está definido como um classificado para a próxima fase. Agora o foco do São Paulo é no Campeonato Paulista e nessa sexta enfrentará a Ferroviária, buscando uma vaga na semifinal da competição. Caso avance, enfrenta o Mirassol, que passou nos pênaltis pelo Guarani. Mas nessa quinta-feira já tem bola rolando e é pela Sul-Americana. O Corinthians entra em campo contra o Peñarol com um time bem alternativo. O Timão precisa da vitória contra os uruguaios fora de casa para sonhar com a classificação, mas o foco do clube já é no Campeonato Paulista exclusivamente. Corinthians no Paulistão já está na semifinal e aguarda o vencedor de Bragantino e Palmeiras.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adril e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 7 minutos, quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguiremos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, presta depoimento na CPI da pandemia. Murilo afirma que o governo brasileiro não respondeu ofertas feitas entre agosto e setembro, que previam 1,5 milhão de doses ainda em 2020. A comissão no Senado convida a médica que, segundo Barra Torres, defendeu mudança na bula da cloroquina. Nisi Yamaguchi participou de reunião no Planalto, revelada pelo ex-ministro Mandetta e depois confirmada pelo presidente da Anvisa. Em Alagoas, Bolsonaro diz que CPI da Covid comete crime e chama Renan Calheiros de picareta. Em resposta, o senador diz que presidente inaugurou obras em Alagoas em evidente provocação. O ritmo de vacinação contra a Covid cai pela metade no Brasil. Média de vacinas aplicadas por dia teve redução de 57% em duas semanas. Entidades criticam texto base de projeto que dispensa licença ambiental para diversas atividades. Para concluir a aprovação do projeto, parlamentares precisam analisar agora os destaques. Muito bem, o executivo da Pfizer confirma que o governo federal não respondeu ofertas de vacinas feitas entre agosto e setembro de 2020. Em depoimento à CPI da Covid, Carlos Murilo detalhou que o país poderia ter recebido 1,5 milhão de doses já no ano passado. De origem boliviana, ele foi o representante da empresa no Brasil até novembro e depois assumiu a gerência geral na América Latina. O executivo detalhou aos parlamentares todos os contatos feitos com o governo de Jair Bolsonaro, sendo que o primeiro em maio de 2020. De acordo com Carlos Murilo, só em agosto foram três reuniões, nos dias 14, 18 e 26. O gerente da Pfizer destacou que a empresa não recebeu qualquer sinalização.
Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta.
Dificultou as conversas, o acesso, é isso? Precisamente, ou o senhor está querendo dizer uma outra coisa? Nós precisamos entender.
Carlos Murilo, da Pfizer, confirmou a versão de Fábio Weingarten à CPI de que o governo brasileiro não respondeu a uma carta da empresa. Questionado pelo senador Renan Calheiros, o gerente informou que o documento foi assinado pelo CEO do laboratório.
Que depois de feitas estas ofertas, com data de 12 de setembro, nosso CEO mandou uma comunicação para o governo do Brasil indicando nosso interesse em chegar a um acordo e que nós tínhamos fornecido para o governo do Brasil as propostas anteriormente mencionadas.
A vacina da Pfizer, em parceria com a BioNTech, é a única com registro definitivo na Anvisa. O gerente Carlos Murilo ressalta que o primeiro contrato com o Brasil foi assinado em março e o segundo está prestes a ser fechado.
Nosso contrato prevê a entrega de 13,5 milhões de doses no segundo trimestre, mais 86 milhões no terceiro trimestre. Estamos nas fases finais de assinatura de nosso segundo contrato com o governo do Brasil, também por adicionais 100 milhões de doses.
Carlos Murilo revela que teve dois contatos com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O gerente acrescenta que o Brasil demonstrava preocupações com o transporte e o armazenamento da vacina da Pfizer.
O Ministério da Saúde tinha preocupação das condições de armazenamento para a nossa vacina. Nossa vacina requer um armazenamento a menos 70 graus e esse era um dos temas de maior preocupação para o governo.
O executivo rebate declarações de Eduardo Pazuello que usou a expressão leoninas ao se referir a condições de acordo com a Pfizer. Carlos Murilo reitera que o acerto oferecido era o mesmo para todos os países.
Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo.
O gerente da Pfizer, Carlos Murilo, informa que a empresa deve fabricar até o fim do ano 3 bilhões de doses para todo mundo. Foi o sexto dia de depoimento da CPI no Senado que apurações no enfrentamento da pandemia. Muito bem, além do presidente da Pfizer na América Latina, ontem o ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, também afirmou que a farmacêutica ofereceu as vacinas ao governo brasileiro ainda em 2020. E para avançar nesse assunto, a gente convida agora o advogado especialista em direito penal constitucional, internacional e também eleitoral, Acácio Miranda Filho. Boa tarde, ao senhor.
Boa tarde, Marcelo. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores.
Acácio, fica agora a expectativa, né, de se saber se essas afirmações que estão sendo apresentadas à CPI, de fato, estão complicando a vida do governo. A gente percebe o presidente bastante irritado. Qual a sua avaliação técnica em relação a possíveis denúncias ao Ministério Público?
A CPI, conforme já foi amplamente divulgado nos últimos dias, fará a coleta de todos os elementos probatórios e, a partir daí, confeccionará um relatório. Este relatório será votado e encaminhado ao Ministério Público. Verdade seja dita, entre todos os depoimentos que foram prestados até aqui, talvez o mais contundente, em virtude principalmente da sua isenção, seja o depoimento prestado na data de hoje pelo gerente comercial da América Latina, da Pfizer, uma vez que ele apresentou elementos concretos baseados em datas e em conversas feitas com o governo federal acerca das negociações feitas entre a empresa e o governo federal. Contudo, a partir do momento que nós analisamos o depoimento dele, nós percebemos que não há, até o presente momento, algo que implique responsabilidade ao governo federal, uma vez que foram feitas tratativas para aquisição da vacina e por razões que devem ser justificadas pelo próprio governo federal, essa aquisição não foi efetivada. O simples fato do governo federal ter negado a aquisição dessa vacina, por si só, repito, não implica responsabilidade. Mas, para que esse posicionamento seja consolidado, há a necessária fundamentação do governo federal e a indicação das razões que o levaram a não efetivar esta transação com a Pfizer.
E hoje, Acácio, nós tivemos lá as perguntas, principalmente o senador Renan Calheiros, na tentativa de estabelecer uma lógica. Se as vacinas tivessem sido aplicadas já em dezembro, nós teríamos menos mortes no país. E ele garantiu que não poderia fazer essa conta, o ministro da Saúde também já tinha, Marcelo Queiroga também tinha sido questionado sobre isso. De fato, é algo que não é possível se mensurar, evidentemente.
De fato, não é possível nós mensurarmos isso de forma objetiva, uma vez que as vacinas tinham uma expectativa de entrega em dezembro, pode ser que essa expectativa sequer fosse efetivada, então não dá para nós correlacionarmos uma circunstância com a outra, e mais do que isso, não é possível nós extrairmos qualquer forma de responsabilidade a partir de um raciocínio abstrato.
Exatamente. Então, na sua visão, tecnicamente, em relação a toda a argumentação até agora, né? Nós sabemos que nós tivemos embates, tentativas, evidentemente, por parte da oposição de responsabilizar o governo. Hoje mesmo, o relator da CPI, Renan Calheiros, ele até colocou o volume de mortes, infelizmente, no Brasil, citando que culpando o governo, querendo estabelecer até, falou em genocídio. Então, tecnicamente falando, claro que tudo isso vai ser levado ao Ministério Público, é o final da CPI, é o final da CPI, mas de qualquer forma, até agora, nada que o governo não possa se esclarecer e poder dizer o que ele fez ou deixou de fazer.
A CPI, e é importante nós indicarmos isso, diferentemente dos órgãos policiais, do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário, os membros da CPI não têm tanta afinidade com a condução de atos investigatórios e eles são parlamentares. Muitos deles têm objetivos políticos por trás da sua atuação. Diante disso, é possível nós afirmarmos tecnicamente que todas as ponderações e as perguntas feitas pelos membros da CPI têm um viés muito mais político que técnico. É óbvio que para a imagem do governo federal, todas essas perguntas e todas as inquirições que são feitas através da CPI representam uma mancha. Mas sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista penal, os elementos que nós temos que pudessem ser imputados ao presidente da República são mínimos. É óbvio, ainda existem outras provas a serem construídas, ainda há a confecção do relatório por parte da CPI e pode ser que estas novas provas ou até a confecção do relatório conduza a outras possibilidades. Mas analisando o cenário que nós temos atualmente, não há razão para grandes preocupações sobre o prisma jurídico para o governo federal.
Acácio, como estamos no ambiente político, evidentemente, ao que parece, o dano político já começa a ser mensurado por parte do governo. Nós tivemos uma pesquisa que foi divulgada ontem e a popularidade do presidente baixou e adversários, aí, possíveis adversários do presidente Bolsonaro em 2022, estão subindo nas pesquisas.
Sim, a popularidade do presidente e aquilo que nós chamamos de responsabilidade política já está evidenciado. Você mesmo mencionou uma pesquisa recente onde ele figura no segundo lugar nesta pesquisa e num eventual segundo turno acabaria perdendo para o seu adversário. E esse talvez seja o grande prejuízo não só da CPI, mas da condução como um todo por parte do governo federal em relação à Covid. A verdade é que muitas pessoas tiveram parentes próximos que faleceram em virtude da Covid ou pessoas próximas que vieram a óbito em virtude da Covid. E é natural que numa circunstância excepcional como esta que nós vivemos, as pessoas busquem um responsável por tudo isso. E, repito, aparentemente as ações ou até as omissões do governo federal têm mostrado ou têm representado no entendimento das pessoas que ele, governo federal, deveria ter agido de outra forma.
Acácio, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde.
Obrigado, Marcelo. Igualmente, sempre é um prazer estar com vocês.
Muito bem, conversamos então com Acácio Miranda Filho, advogado. E em contato com a Jovem Pan, o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten informou que o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, pediu desculpas após tê-lo acusado de mentir sobre ter adjetivado o ex-ministro Eduardo Pazuello em entrevista à revista Veja. Na sessão de hoje, Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer no Brasil, afirmou que as negociações foram retomadas em novembro do ano passado após a intervenção do então secretário de comunicação, Fábio Weingarten. E nós continuamos aqui analisando as declarações do presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, com o nosso comentarista Jorge Serrão. Boa tarde, Jorge Serrão. Você acompanhou todo esse início do jornal. Vamos falar um pouco de CPI. Vamos começar, então, por esse depoimento. Serrão, ficou demonstrado, então, que o governo teve a chance de comprar da Pfizer, recebeu informações de que a vacina era promissora, que os Estados Unidos, Grã-Bretanha, outros países estavam apostando nessa vacina, mas o governo não resolveu apostar na vacina. Tivemos, inclusive, comunicações da empresa que ficaram lá esperando e não houve resposta. Como é que você avalia toda essa situação, Serrão?
Então, é aí que entra um detalhe que a gente tem que analisar com muito cuidado. Na CPI, quando foi indagado pelo senador Marcos Rogério, o ex-presidente da Pfizer no Brasil deu uma resposta que tira praticamente a responsabilidade do governo por não ter adquirido as vacinas antes. O que ele explicou? As negociações começaram em março de 2020, sofreram uma interrupção, foram retomadas em novembro de 2020 para a aquisição das vacinas. Por que elas não foram compradas em dezembro, como o ex-ministro Luiz Mandetta chegou até a sugerir de uma maneira até leviana? A vacinação poderia ter começado em novembro, em função das negociações. Só que a banda não toca bem assim. Tem uma coisa chamada legalidade. E o presidente, ex-presidente da Pfizer, explicou muito bem. Em dezembro, até dezembro, as vacinas da Pfizer não estavam reconhecidas pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é o órgão que regula essa questão de saúde lá na América. E, por extensão, se não estava aceita pelo FDA, muito menos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa no Brasil. E aí, nesse período, até dezembro, depois janeiro e fevereiro, houve uma recomendação tanto do Tribunal de Contas da União quanto da Advocacia Geral da União, que seria temerário, havia cláusulas propostas pela Pfizer para aquisição dessa vacina. Isso foi confirmado pelo próprio Carlos Murilo no depoimento dele à CPI. Então, isso foi um ponto que favoreceu o governo e abalou muito a narrativa oposicionista. E aí ficou o que, que aconteceu. Em março, a partir de março, houve um acordo do próprio Senado brasileiro que liberou a regulamentação que permitia a contratação dessas vacinas. Então, de março para cá, de março de 2020 até agora, é que tem que ser cobrada a aquisição da vacina. Por que ela não veio antes? Porque não tinha vacina disponível. Agora tem. Agora vai chegar vacina a dar com pau, como se costuma falar na linguagem popular. Então, essa questão, a questão da responsabilização do governo pela não aquisição da vacina, Infelizmente, para a oposição, essa narrativa não vai pegar, não dará responsabilização por ação e omissão, que é o objeto da CPI, contra o presidente Jair Bolsonaro.
Por enquanto, Serrão, você avalia então que o governo consegue se justificar, mas é claro que vai ser cobrado, a gente sabe toda a argumentação, inclusive por que não assinou pelo menos um protocolo de intenções com a Pfizer, não precisaria nem pagar a vacina, se ela desse certo sim ou não. Então, essa cobrança vai ser, mas se consegue estabelecer então uma ação e reação que o governo deixou de agir e por isso tivemos esse volume de mortes?
Não, essa relação também é pura narrativa. O que, que nós estamos assistindo dessa CPI? É uma batalha de narrativas. E isso está sendo ruim para o debate, porque em vez da gente discutir o modelo de saúde do Brasil, que é um modelo absolutamente ineficiente, essa foi a grande lição da crise do Covidão no país. A nossa saúde, tanto na União, Estados e Municípios, não está preparada para encarar tempos de emergência. É isso que nós deveríamos ter aprendido. O Brasil, a seleção brasileira perdeu em 2014 de 7-1 para a Alemanha, o futebol brasileiro não aprendeu com seus erros. E a gente aqui no Brasil tem a mania de não aprender com os erros. Os governos precisam ter até humildade, certos dirigentes, inclusive o presidente Bolsonaro, de admitir no que ele errou, para poder valorizar até no que ele acertou. Nessa questão da pandemia, nós tivemos eu considero, na minha avaliação do que eu estudei um pouquinho aí de gestão pública, são bastantes anos de estudo dedicado a isso, o governo, todos os governos foram muito mal.
Serrão, o Brasil tem 27 estados e Bolsonaro foi justamente hoje para Alagoas e Renan Calheiros, né? Dizer que não é uma provocação, poderia ter escolhido outro estado para fazer isso. Agora, a gente observa também, como você disse, tecnicamente, a alegação final que vai ser feita na CPI, mas politicamente, ao que parece, a CPI está produzindo seus efeitos. O presidente está no seu pior momento de avaliação. Ao longo dessa CPI, ele está extremamente irritado. A gente percebe ontem a entrada de Flávio Bolsonaro para xingar justamente Renan Calheiros, demonstra no final da CPI lá. Então, o governo está muito incomodado e percebendo que esse discurso está passando para a população, Serrão.
Essa questão que é uma questão interessante. O presidente teve recentemente duas grandes manifestações de apoio popular a ele. E em seguida surgiram aí, vieram as pesquisas, enquetes de opinião, indicando possibilidade de crescimento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um absurdo total que alguém condenado pela justiça possa disputar a presidência. Só no Brasil que isso acontece, é um país governado pelo crime institucionalizado, aí esse tipo de coisa pode acontecer. Mas tirando esse aspecto, o presidente Bolsonaro, o governo como um todo, demonstrou uma preocupação que não deveria apresentar. E ontem a gente teve várias manifestações de desespero durante a CPI. Isso não é bom. Da mesma forma como é péssima a tentativa de impedir que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vá depor no dia 19. É um absurdo, é um erro tático imperdoável que se recorra, que a Advocacia Geral da União venha a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para o ex-ministro Pazuello não depor, só porque ele é general do Exército, general de divisão do Exército Brasileiro. Essa desculpa não vale. Ele foi ministro da Saúde e no Brasil os dirigentes públicos têm que aprender o significado de uma palavrinha chamada transparência. Ainda mais o cara que é general. General é alguém preparado para batalhas e guerras. General com medo, não dá para entender general com medo. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro também não costuma agir dessa maneira. Então é muito estranho esse comportamento. Hoje, em Alagoas, o que aconteceu hoje? Hoje foi uma coisa diferente. O presidente não foi a Alagoas apenas para bater em Renan Calheiros. Esse foi o efeito, foi a consequência da ida. Na verdade, o presidente foi lá prestigiar aquele que garante a sustentação e quem vai permitir que ele não sofra nenhum risco de processo de impeachment, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, que também é alagoano e inimigo do Renan Calheiros. Então, hoje, o que aconteceu lá foi apenas um acerto de contas, um agrado a um aliado muito poderoso e interessante do Palácio do Planalto.
Muito obrigado, viu, Jorge Serrão. Daqui a pouco você estará no 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Vocês poderão acompanhá-lo também no programa na sequência. E vamos continuar falando sobre esse assunto. Bolsonaro atacou a CPI hoje em evento em Alagoas e disse ser um crime o trabalho da comissão. O presidente atacou Renan Calheiros e afirmou que apenas Deus o tira do cargo. Quem traz mais detalhes agora é o repórter Antônio Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o discurso que fez durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais lá em Maceió, na manhã de hoje, para mandar um recado ao senador Renan Calheiros, que é eleito por Alagoas e relator da CPI da Covid lá no Senado Federal. O presidente parafraseou o filho, o senador Flávio Bolsonaro, que na quarta-feira, ontem, durante o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Van Garten, fez duras críticas ao trabalho que vem sendo feito por Renan Calheiros. Bolsonaro fez questão de dizer que, independentemente de qualquer decisão do parlamento, apenas Deus tirará ele da cadeira de presidente da República.
O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira.
Bom, na avaliação do presidente, Renan Calheiros não tem condições de ser o responsável por relatar a CPI. Para ele, o trabalho que vem sendo realizado na comissão é um crime. Mesmo discursando em Alagoas, reduto eleitoral do senador MDBista, os apoiadores que acompanhavam a cerimônia fizeram coro à fala do presidente.
Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia.
Bom, enquanto o presidente discursava lá em Alagoas, Renan Calheiros participava da CPI da Covid aqui em Brasília, na CPI da Covid, do depoimento do ex-presidente da farmacêutica Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. De acordo com o senador, as declarações de Bolsonaro são uma afronta aos trabalhos da comissão e ao Congresso Nacional. E a resposta a essas ofensas será aprofundar as investigações da CPI.
4h32, vamos agora para um rápido intervalo e já já voltamos. Continue conosco.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Jovem Pan News.
Nesta quarta-feira, teve bola rolando na Copa Libertadores. O São Paulo viajou até o Uruguai e, com a equipe reserva, enfrentou rentistas pelo Grupo E da competição. O estreante Orejuela marcou dele pelo tricolor, mas o rentistas ainda empatou na primeira etapa e o resultado ficou até o final. 1-1 no placar e o São Paulo voltou à liderança. Mas ainda não está definido como um classificado para a próxima fase. Agora o foco do São Paulo é no Campeonato Paulista e nessa sexta enfrentará a Ferroviária, buscando uma vaga na semifinal da competição. Caso avance, enfrenta o Mirassol, que passou nos pênaltis pelo Guarani. Mas nessa quinta-feira já tem bola rolando e é pela Sul-Americana. O Corinthians entra em campo contra o Peñarol com um time bem alternativo. O Timão precisa da vitória contra os uruguaios fora de casa para sonhar com a classificação, mas o foco do clube já é no Campeonato Paulista exclusivamente. Corinthians, no Paulistão, já está na semifinal e aguarda o vencedor de Bragantino e Palmeiras.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan News. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, 4 horas e 35 minutos. Os senadores realizam uma coletiva de imprensa para fazer um balanço dos últimos depoimentos da comissão da pandemia. Quem fala nesse momento é o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá. Vamos acompanhar.
Porque se o governo do meu país tivesse feito isso em dezembro, tivesse adquirido imunizante, se no dia 17 de dezembro, 500 mil doses, que sejam, são 70 milhões, mas se fosse uma dose... Quantas vidas? Era uma vida salva. Era uma vida salva. Eu lamento, isso é uma história muito triste.
Senador, o depoimento de hoje diminui em tamanho e importância o depoimento do ex-secretário Fábio Weingarten? Quer dizer, fica parecendo que ele não precisava nem de ter se metido na história, que as tratativas já vinham acontecendo e que ele... perdeu uma oportunidade ali de...
Não, ao contrário, corrobora. Porque ontem o senhor Fábio Weingarten trouxe o documento de 12 de setembro à CPI. E hoje o doutor Carlos Murilo somente complementou e acentuou a gravidade das informações que nos levam a acreditar. Repito, nos leva à convicção da existência de um comando paralelo, como foi dito pelo próprio senhor doutor Carlos Murilo, um comando paralelo que participava até de negociação de vacinas. Uma das reuniões da Pfizer, não estava o ministro da Saúde, não estava o ministro da Economia. Estava um filho do presidente e o secretário de Relações Internacionais do governo.
Senador, referente ao Carlos Bolsonaro, vereador, foi citado, há alguma chance da CPI trazer ele para cá?
Olha... A gente tem que ter a devida cautela sobre isso. Nós temos que aprofundar as investigações para saber qual o papel que ele veio a desempenhar. E a partir do papel que veio a desempenhar, aí analisarmos o que é mais producente. Se é uma eventual convocação ou quebra de sigilo telemático, telefônico ou quebra de sigilos. Enfim, nós temos que primeiro analisar qual o papel que ele cumpriu. O fígado de alguns... pode querer a convocação dele para cá. Eu quero repetir, essa comissão parlamentar de inquérito vai receber todas as agressões que tiver que receber. Não refutará uma dessas agressões. A melhor resposta que essa CPI pode dar é honrar a memória...
Muito bem, são 4 horas e 38 minutos. Estávamos acompanhando então a coletiva após o encerramento da audiência de hoje na CPI da Covid lá em Brasília. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que é o vice-presidente da comissão, e claramente hoje os senadores da oposição estão relacionando o seguinte, que se houvesse o início da vacinação já em dezembro, conforme a Pfizer abriu essa possibilidade ao governo, o volume de mortes poderia ter sido bem menor no Brasil a partir de 2021. Essa, então, é a tônica do depoimento de hoje em relação na ótica, né, portanto, da oposição. Muito bem, agora nós vamos receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, porque a Anvisa aprovou por unanimidade, na tarde desta quinta-feira, o uso de 2 medicamentos para o tratamento de pacientes do coronavírus no país. Essa decisão foi anunciada durante reunião extraordinária e tem caráter emergencial, com autorização temporária para atender as demandas da pandemia. E quem traz mais informações aqui para a gente é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Marcelo, então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial dos anticorpos Bamlanivimab e Etesevimab nesses tratamentos de casos leves a moderados da Covid-19. Essas substâncias são produzidas em laboratório e injetadas no organismo humano para neutralizar o vírus do coronavírus, né? Especificamente aquela proteína S que faz as espículas do vírus. Esses dois anticorpos, eles devem ser administrados juntos em uma dose única e tem o uso permitido exclusivamente em hospitais. Então, não pode ser vendido em farmácias. A indicação da agência é para uso de pessoas acima de 12 anos ou com mais de 40 quilos e com fatores de risco que podem fazer com que o quadro de infecção do coronavírus ele evolua para uma internação. Esse medicamento deve ser administrado assim que tiver o resultado positivo para o coronavírus, né? Então, assim que o teste sair e até 10 dias depois do início dos sintomas. Então, tem essa janela aí onde esse medicamento deve ser administrado. A Anvisa não recomendou o uso em pacientes graves porque os estudos, eles mostram, né, que esses anticorpos, eles podem até piorar o quadro de um paciente que esteja já internado e fazendo uso de oxigênio. A incorporação desses medicamentos ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ainda depende da aprovação do Ministério da Saúde, né, através do Conitec, um órgão que é vinculado aí à pasta. O estudo clínico, ele apontou a redução de 70% das hospitalizações e também dos óbitos, mas tem um porém, né, ele não se mostrou eficaz contra a variante de Manaus, que é justamente a cepa que circula, que tem uma maior circulação aqui no país. Por ser uma aprovação, então, de uso emergencial, os estudos de segurança e eficácia, eles continuam ainda em curso, então o laboratório, ele deve ainda monitorar esses pacientes e verificar esses termos. E só para lembrar, este é o terceiro medicamento aprovado pela Anvisa para o tratamento da Covid, né? Já foram permitidas a utilização dos anticorpos Casirivimab e Indevimab e também do antiviral Remdesivir, né, Marcelo, que a gente já falou ao longo da programação. O Remdesivir foi aprovado em março e os outros dois aprovados em abril. Então agora se junta, esses dois anticorpos se juntam nessa possibilidade de tratamento contra o coronavírus, Marcelo.
E o Remdesivir para casos graves, né, Nani?
Isso, exatamente. Tem esses perfis diferentes, né? Aqueles outros dois anticorpos, o Casirivimab e o Indevimab, eles têm também esse uso muito semelhante a esses dois anticorpos que foram aprovados hoje, né? O Bamlanivimab e também o Etesivimab. Então, são para casos mais leves a moderados, Marcelo.
Muito obrigado, Nani Cox, participando conosco aqui ao vivo no Jovem Pan Agora. E tem novo calendário de vacinação no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio quer vacinar todos acima de 18 anos até outubro. As informações são do Rodrigo Viga.
Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, uma boa notícia em meio a essa pandemia de Covid-19. A prefeitura estima que até 23 de outubro deste ano, todos os adultos, todas as pessoas com 18 anos ou mais de idade, estarão imunizadas, vacinadas contra a Covid-19. Um calendário, inclusive, já foi divulgado pelo município. E essa vacinação começa das pessoas que não estão nos grupos prioritários, não têm nenhuma comorbidade ou não fazem parte de um grupo considerado essencial para imunização. Essa vacinação começa já no final desse mês, em 31 de maio, com as mulheres de 59 anos. O calendário segue em junho, julho, agosto e setembro, e a perspectiva é que no dia 23 de outubro desse ano, todas as pessoas com 18 anos ou mais de idade estejam vacinadas, estejam imunizadas aqui no Rio de Janeiro. A terceira onda da Covid-19 já está indo embora, ou já foi embora, segundo as autoridades de saúde, porém, não está garantida a possibilidade de não haver uma quarta onda da pandemia por aqui. Com a vacinação acontecendo e tomara de forma acelerada, existe a possibilidade de não termos mais uma onda ou outras ondas da pandemia de coronavírus. O secretário municipal de saúde aqui na capital, Daniel Sorange, me disse que esse calendário foi montado com a perspectiva de vacinar 30 mil pessoas diariamente nos postos de saúde, são mais de 200 espalhados pelo município. Porém, se mais lotes mais remessas chegarem e o governo federal, através do PNI, ampliar o cardápio de vacinas, de imunizantes, essa perspectiva, que hoje está em outubro, poderá ser antecipada para setembro ou agosto. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
A gente espera que o Ministério consiga enviar mais doses e a gente consiga antecipar esse calendário. Seria excelente se isso pudesse acontecer, mas é melhor a gente ter uma previsão realista de como isso vai se dar. E se tiver alguma antecipação, acelera um pouquinho. Se tiver um pouco de atraso, atrasa um pouquinho. Mas, a princípio, a gente acredita que esse é um calendário factível, possível de ser cumprido e de acordo aí com a rede municipal do Rio de Janeiro, na nossa capacidade de vacinar.
Outra boa notícia, chegaram mais lotes, mais remessas de Coronavac e de Oxford AstraZeneca aqui no Rio de Janeiro. 184 mil doses de Coronavac e quase 55 mil de Oxford AstraZeneca. Com isso, o calendário de aplicação da segunda dose da vacina produzida pelo Butantan vai voltar ao normal por aqui a partir desta sexta-feira. Tem sido uma tremenda dor de cabeça no estado. São cerca de 15 municípios que suspenderam a aplicação da D2 da segunda dose da Coronavac devido à escassez do imunizante do Rio. Rodrigo Viga.
4 horas e 45 minutos, entidades criticam políticas do governo de Jair Bolsonaro em carta enviada ao OCDE. Informações de Elisângela Almeida.
61 entidades brasileiras enviaram uma carta ao novo secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Matias Cormann, criticando a gestão do presidente Jair Bolsonaro. No texto, foram feitas críticas sobre as políticas ambientais, proteção de direitos humanos e o enfrentamento à pandemia de coronavírus. ONGs, associações e redes alegam que a condução do governo não é o que se espera de um país membro da OCDE. Entre as organizações que assinam a carta estão a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Comissão Pastoral da Terra, a Conectas Direitos Humanos, o Greenpeace Brasil e o Observatório do Clima. Uma das principais questões abordadas é o projeto de lei 191, que pretende permitir atividades como garimpos e instalação de hidrelétricas e exploração de gás e petróleo dentro de terras indígenas. Outro projeto de lei visa desconstituir o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais. Se aprovado, resultará em degradação de todos os tipos e proliferação de novos desastres ambientais, como os crimes decorrentes da ruptura de barragens de rejeitos do Rio Doce e Rio Paraopeba, diz a carta. As entidades também falam em leis abusivas instituídas pelo governo para intimidar opositores e críticos. Ao futuro secretário Matias Cormann, o grupo solicita que as políticas sejam consideradas caso o Brasil inicie um processo de entrada na organização. Segundo o texto, um voto de confiança neste momento passaria um duro recado àqueles que lutam pela defesa e pela garantia de direitos no país. A OCDE, que reúne 37 países, tem sido uma das principais metas do governo Bolsonaro.
4h47, Fachin submete a demais ministros do STF análise de delação que acusa Toffoli de venda de sentenças. Informações com o Fernando Martins.
A validade da colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será definida em julgamento no plenário virtual do STF. O ministro Edson Fachin marcou o tal julgamento para o próximo dia 21 de maio e segue até o dia 28. Com isso, o tema passará para a análise de seus pares do tribunal. Isso acontece na esteira do pedido da Polícia Federal para instauração de inquérito que apure possível venda de sentenças no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Dias Toffoli. Relator da Lava Jato no Supremo, Fachin homologou a delação de Cabral à PF em fevereiro do ano passado. A Procuradoria-Geral da República estuda aguardar o desfecho deste julgamento antes de dar um posicionamento sobre o pedido da Polícia Federal. Na delação, Cabral afirma que Toffoli recebeu R$4 milhões para favorecer dois prefeitos fluminenses em processos no TSE. No STF, o caso é tido como difícil de prosperar, pois há falta de elementos mais fortes que comprovem o crime. Há até quem fale que a situação foi estabelecida para criar desgaste na imagem do Supremo. Dias Toffoli diz não ter conhecimento dos fatos mencionados e que jamais recebeu valores ilegais. No Senado, onde tramitam pedidos de impeachment contra ministros do STF, congressistas chegaram a defender a investigação. O senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, classificou o pedido da Polícia Federal como oportuno. Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, que em 2019 protocolou o pedido de impeachment de Toffoli, diz esperar que a justiça se mostre igual para todos, pois as denúncias são gravíssimas. Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que somente a delação não é suficiente, pois não adianta só a palavra de alguém, é preciso ver as provas. Humberto Costa, do PT pernambucano, também fala em cautela e defendeu o ministro, dizendo que é uma tentativa de desgastar o STF.
E ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, a Corte derruba prazo extra de patentes de medicamentos. O destaque de Letícia Santini.
Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal derrubou a extensão de mais de 3 mil patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Na semana passada, o STF já tinha tornado inconstitucional o trecho da Lei de Propriedade Industrial que previa prazo indeterminado. Pela legislação, as patentes de invenções, por exemplo, duram 20 anos contados a partir do registro, ou pelo menos 10 anos após a data de concessão. Se houvesse atraso na aprovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a demora seria compensada com mais anos de monopólio. O relator, ministro Dias Toffoli, argumentou que a quebra das patentes auxilia no combate à pandemia.
A crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos.
A advogada Roberta Minuso esclarece que agora o prazo de patentes fica limitado a 20 anos a partir do pedido.
Que a partir de agora, o prazo de validade das suas patentes, inclusive aquelas que foram requeridas, que estão tramitando, é de 20 anos se for uma patente de invenção e 15 anos se for uma patente modelo de utilidade, a contar da data do pedido, do protocolo.
O médico infectologista Edmilson Migovski reconhece a necessidade de ampliar o acesso a medicamentos, mas reforça que a quebra de patentes deve ser ponderada.
Para que a empresa privada deixe de investir justamente naquilo, né, que faz com que a ciência evolua, né? É descoberta de novos medicamentos para câncer ou doenças raras, ele só ocorre porque existe alguém investindo. A não ser que cada governante, né, se junte para poder botar dinheiro público em pesquisa. E a gente sabe que nem sempre a coisa é tão fácil assim.
A decisão do STF deve ter grande impacto nos custos do Sistema Único de Saúde, já que pelo menos 74 medicamentos eram beneficiados pela extensão.
E nesse momento o Supremo julga a exclusão do ICMS, do PIS e COFINS. O Supremo já considerou inconstitucional essa inclusão por parte do governo federal. É uma ação bilionária chamada julgamento do século aí, porque envolve mais de 250 bilhões que o governo pode ter de devolver justamente aí para as empresas num período de 5 anos. Então nós tivemos ontem o voto da ministra Carmen Lúcia, que data então 2017 o julgamento supremo para que as empresas possam entrar com recurso. E fica agora a expectativa da finalização desse julgamento. E o prêmio Comunique-se está de volta em sua 18ª edição. Desta vez, a celebração será virtual e transmitida ao vivo pelo YouTube. Acompanhe na reportagem de Caterina Achute.
O prêmio Comunique-se está de volta em 2021 em sua 18ª edição. Após uma pausa em 2020 por causa da pandemia, o evento pretende movimentar a imprensa brasileira este ano. A novidade é que, dessa vez, a celebração será virtual e transmitida ao vivo pelo YouTube. Considerado o Oscar do jornalismo brasileiro, a premiação já foi confirmada para 16 de novembro. O evento conta com o apoio do Grupo Jovem Pan entre outros veículos de comunicação. A live de estreia aconteceu ontem, dando início à votação dos profissionais de cada categoria e foi conduzida por Rodrigo Azevedo, CEO do Grupo Comunique-se e idealizador do prêmio.
Então a gente está aqui todos juntos para prestigiar o jornalismo, que tem um papel fundamental. Então no ano passado a gente não teve e esse ano a gente vem com esse formato novo, que é um formato híbrido. É um formato que vai mesclar o melhor dos tempos atuais, que a gente já aprendeu a fazer lives, mas vai ser uma mega live.
Jornalistas de todo o país e a comunidade de leitores do portal Comunique-se serão convidados a participar do primeiro turno de votação, que ficará disponível até 30 de maio. Não há bancada de jurados e tudo é decidido pelos próprios jornalistas. Para participar, basta acessar o link premio.comunique-se.com.br. Os vencedores serão escolhidos em 3 turnos. A primeira etapa servirá para a definição dos 10 indicados de cada categoria e subcategoria da premiação. Posteriormente, os nomes serão revelados pela organização da disputa, com o público sendo novamente convidado a votar na segunda fase, de onde sairão mais 3 finalistas de cada categoria. E, por fim, na terceira e última etapa, 1 vencedor por categoria. Lembrando que os vencedores da última edição não concorrem à mesma categoria neste ano.
São 4 horas e 56 minutos, a gente fica por aqui. Agora você acompanha o 3 em 1. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Fique sempre aqui na Jovem Pan. Até mais.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro campo que eu tô com pai. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK.